a podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Muito obrigado, Glauco. Estamos abrindo aqui o nosso Camisa 10. Hoje, meio-dia e três. Hoje, segunda-feira. Segunda-feira importante, porque depois de Argentina e Colômbia desistirem da Copa América, nós temos a notícia de que o Brasil, numa reviravolta tremenda que aconteceu na manhã de hoje, da CBF com a Conmebol, nós temos a informação de que o Brasil vai sediar a Copa América. Datas e horários, os horários pelo menos, a Conmebol deve anunciar ainda nas próximas horas.
A sede também, né?
A Conmebol garante que os dias da abertura e de encerramento da Copa América estão mantidos. Mas vamos aguardar, circulam aí muitas informações com relação às sedes, ao plano da Conmebol, segundo a informação do Martim Fernandes, do Grupo Globo, é deixar uma parte dos jogos em Brasília e a outra parte no Nordeste. Vamos ver o que vai acontecer, ainda não sabemos as sedes exatamente, Rafael Tebas.
É isso mesmo, boa tarde Gabriel Dias, boa tarde para o nosso ouvinte internauta. No entanto, já há outra especulação, que vamos ter jogo no Rio de Janeiro também, aqui em São Paulo. Enfim, há uma polêmica muito grande em relação a esse assunto. A Colômbia saiu da Copa América e depois a Argentina por causa da pandemia de Covid-19. A Colômbia por outras razões, razões políticas com protestos lá na Colômbia. Então agora confirmada, a Copa América será no Brasil. Fica a dúvida quais serão as sedes, quais capitais vão sediar os jogos, Gabriel.
Ontem nós tivemos o Campeonato Brasileiro, né? Rodada importante também do Brasileirão. Primeira rodada, muitos times do eixo sul, sudeste, Rio, muitos caíram pelo caminho, o Grêmio foi derrotado, o Inter empatou, estreia com empate. Aqui em São Paulo, Palmeiras perdeu para o Flamengo, os resultados estão aí na tela, Rafael Tebas.
Vamos nessa com os resultados, o Cuiabá
empatou. O Atlético também, favorito, um dos favoritos aí nessa corrida pelo título, perdeu para o Fortaleza.
Eu chego a dizer que dos favoritos, só o Flamengo venceu. Vamos lá, Cuiabá 2, Juventude 2, Bahia 3, Santos 0, o São Paulo ficou no empate com o Fluminense, alguns até dizem, né, que o São Paulo pode incomodar o Flamengo, mas enfim, empatou no Morumbi 0-0 com o Fluminense. O Galo perdeu em casa para o Fortaleza, 1 Atlético Mineiro, 2 para o Fortaleza. Flamengo 1, Palmeiras 0, Ceará 3, Grêmio 2. Atenção, Corinthians! Atenção, Corinthians! Vai sofrer muito nesse ano, hein? Perdeu em casa de novo para o Atlético Goianiense. 0 Corinthians, 1 para o Atlético Goianiense. Chapecoense 0, Bragantino 3, Atlético Paranaense 1, América Mineiro 0, Internacional 2, Sport também 2. Esses foram os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Dias, hein? Os corintianos estão preocupadíssimos. Tem gente falando em rebaixamento, o Corinthians perdeu em casa. Situação realmente muito complicada.
Bom, nós vamos falar disso e muito mais daqui a pouquinho. Já já vamos para o Rio de Janeiro para falar com Rodrigo Viga, primeiro treinador, caiu também, né? O Alberto Valentim, daqui a pouquinho
perder,
no Sport.
Né? Inacreditável, gente.
Daqui a pouquinho... Inacreditável. Os caras estão pedindo pra eu mexer a cadeira aqui no ar, tira a concentração. Mas daqui a pouquinho nós vamos no Sport em Discussão entrevistar o vice-presidente do Cuiabá, que vai falar, entre outras coisas, quais foram as razões que levaram à demissão do Valentim, que não perdeu nenhum jogo, né, Diogo? Foram 7 vitórias, 3 empates.
Três empates, vinha muito bem o treinador
do Cuiabá. Agora tá livre aí no mercado, né? Um bom nome aí pra qualquer time que quiser.
Ele caiu, acho que na Copa do Brasil, vou confirmar, mas enfim, o fato é que foi demitido sem perder nenhum jogo, né? Como disse o Diogo Mesquita, foram 7 vitórias, 3 empates, obviamente várias especulações sobre o assunto giram nas redes sociais e hoje, aqui na Pan, a gente vai conferir melhor isso e trazer a informação correta para o nosso ouvinte internauta.
Bom, vamos saber do Santos, Rafael Tebas, o Santos que jogou no final de semana e já estreou com derrota o técnico Fernando Diniz.
Dinizismo, hein?
Diogo Mesquita.
Fala, Gabriel. Fala, Tebas. Olha, o Santos, sim, foi a campo, vem de resultados terríveis a equipe do Santos, né? Caiu na primeira fase do Campeonato Paulista, caiu também na primeira fase da Copa Libertadores da América. Ontem foi a estreia pelo Campeonato Brasileiro, a equipe jogou em Pituaçu contra o Bahia, fez até que um bom primeiro tempo, no segundo um apagão completo em 7 minutos, 3 gols do Bahia com falhas do sistema defensivo da equipe do Santos. Foi muito mal o time de Fernando Diniz, que tinha alguns reforços, né? O Marcos Guilherme entrou ao longo da partida, ele que é uma das contratações do Santos. Marinho voltou a jogar, estava no time titular, assim como Alisson. O time do Santos reforçado, mas mesmo assim fez uma partida muito abaixo e mostra que o Santos precisa mudar se não quiser sofrer muito nesse Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz falou um pouquinho sobre essa partida, vamos ouvi-lo.
Eu acho que o jogo de hoje, primeiro tempo, a gente fez o primeiro tempo ok, jogamos melhor com o Bahia, tínhamos chance de fazer, estava muito sólido defensivamente, estava com boa posse, acertamos praticamente todas as saídas. No segundo tempo, em 5, 7 minutos, tomou 3 gols, que desestruturou, estava bom. A saída estava mais longe de mim também no campo, então os 3 gols estruturou e modificou muito a história do jogo. Mas a gente tem que pegar o primeiro tempo, partir do primeiro tempo para melhorar a equipe e virar a chave agora, a Copa do Brasil, como disse, melhorar a equipe para ter nossa chance de fazer um grande jogo lá em Ceabante.
Aí o Fernando Diniz já falando sobre a Copa do Brasil e sinal amarelo aceso lá na Vila Belmiro. Isso porque o Santos tem um histórico terrível jogando fora de casa nessa temporada. Por enquanto, 12 partidas, o Peixe venceu apenas uma. E se não vencer a partida contra o Cianorte, estreia da Copa do Brasil, o time pode estar muito complicado. Já pode dizer adeus à Copa do Brasil também na primeira fase. Nesse momento atual, tudo é possível para a equipe do Santos. É bom a torcida não pensar que amanhã, Copa do Brasil estreia, terá vida fácil. O Santos não deve ter uma partida fácil, vai sofrer, mas deve se classificar amanhã, partida contra o Cianorte. O Fernando Diniz, treinador da equipe, falou também um pouco sobre o sistema defensivo da equipe, que vem sofrendo algumas falhas de defesa aí nas últimas partidas. Vamos ouvi-lo.
Primeira pergunta do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Boa noite, professor. A linha de 3 zagueiros tem sido mais utilizada nos clubes da Série A nessa temporada e o Santos joga com variações de 4-3-3 há um bom tempo. Você cogita?
Aí o Fernando Diniz, na verdade o ponto não está certo, mas eu vou resumir um pouquinho do que ele falou. Ele preferiu puxar essa culpa para ele mesmo, não falou, não citou erros da defesa, disse que nesse momento ele é o treinador e se alguém tem que ser o culpado é ele, o Fernando Diniz. Aí pelo menos ele puxando essa responsabilidade nesse momento. Muitos meninos na equipe do Santos, não é a hora de colocar essa responsabilidade nas costas deles. O Santos treinou na Bahia, não voltou para São Paulo. Nessa segunda-feira fez ainda um treinamento na parte da manhã. Agora pela tarde nem vem para São Paulo, vai direto para o Paraná, onde amanhã enfrenta o Cianorte pela Copa do Brasil.
Ô Diogo, uma pergunta que eu tenho para você, né? Ontem depois do jogo, aliás, sábado depois do jogo, vários santistas, amigos meus, começaram a cornetar o Fernando Diniz e eu fui observar nas redes sociais e observei de fato que é uma pressão até grande, algumas cornetagens com o técnico Diniz do Santos, né? Porque também caiu na Libertadores, na minha opinião não tem culpa nenhuma, mas enfim, ele era o técnico, a gente sabe como é que funciona o futebol nacional aqui do Brasil. Você acha que a pressão em relação ao Diniz, ela vai aumentar ou ela pode aumentar com esses resultados negativos, em caso, por exemplo, de um empate contra o Cianorte? Você acha que a pressão vai ser grande para cima dele?
Olha, até base, a gente lembra do Fernando Diniz como técnico de São Paulo, acho que por conta das ideias do treinador, do que ele propõe no futebol, ele acaba sendo um alvo muito fácil para alguns torcedores, a maioria deles um pouco mais conservadores, resistentes a novas ideias. Mas sim, por conta disso, eu acho que um clube grande como a equipe do Santos, o resultadismo sempre acaba imperando. A equipe já foi eliminada do Campeonato Paulista, já foi eliminada da Copa Libertadores da América, tem a Sul-Americana, avançou em terceiro em seu grupo da Libertadores, mas sim, se cair na Copa do Brasil, a situação do Fernando Diniz pode já se complicar e muito. Isso que o trabalho nem começou sequer, está o Fernando Diniz pouco mais, 3 partidas, se eu não me engano, 4 partidas, pouco mais de um mês aí à frente da equipe, muito pouco para mostrar o seu trabalho, Tabás.
Pois é, cornetagem então para cima do técnico do Santos, o Fernando Diniz. Muito obrigado, Diogo Mesquita, com as informações do Peixe aqui na Jovem Pan. Então o Santos tem jogo marcado para essa terça-feira, jogo importante contra o Cianorte pela Copa do Brasil, Gabriel.
Olha só, agora eu tenho um recado importante para você que acompanha o nosso Camisa 10, um recado rápido para quem gosta de notícia boa. Você sabia que o pancadão de prêmios da Pan... Com o pancadão de prêmios, você fatura um carro zero toda semana? É isso aí, e não para por aí, hein? São mais de 240 prêmios todo mês e você concorre a uma BMW X1. E tem também Volkswagen Virtus, Nitos, iPhone 11, Rafael Tebas, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar é muito rápido e fácil, você só precisa acessar o site pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto. Além disso, concorre também a mais de R$2 milhões em prêmios e você tem acesso exclusivo a conteúdos da Jovem Pan, principalmente conteúdos de esporte da Jovem Pan. Fala se essa notícia não é muito boa. Então não perde tempo não e acesse agora mesmo pancadãodeprêmios.com.br e faça a sua assinatura. Pancadão da Pan, todo dia tem uma pancada de prêmios pra você. Rafael, até
no dia no Maracanã. Essa é a minha visão, viu, Gabriel?
Estamos de volta também no AM620 da Jovem Pan em todo o Brasil, Viga. E vamos falar do Flamengo, né? O Tebas quer fazer uma pergunta rapidinho. Tebas, que o Flamengo ontem venceu o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro, Rafael.
Aliás, o Viga cravou o resultado. Ele falou ontem no nosso pré-jogo que seria 1-0, cravou o resultado, né? Mas, Viga, sobre o Flamengo e também sobre a Copa América, né? Há alguma outra informação circulando que, de fato, serão 4 sets, mas que São Paulo pode estar nisso. São Paulo, Rio de Janeiro, com vários jogos sendo realizados no estádio do Maracanã. Você avalia que o Flamengo tem hoje condições políticas na CBF para conseguir paralisar o campeonato, Viga?
Olha, eu acho difícil, acho complicado, né? Mais do que a questão política, é questão de calendário, viu, Tebas? Acho que não tem espaço para você paralisar a competição sem sacrificar uma outra competição em paralelo. A gente está falando, está lembrando aqui do Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante do Brasil. No entanto, você tem Copa do Brasil, você tem também Libertadores da América, que dá para dar uma ajustada, para dar uma acoxambrada, como se diz, né? Mas Flamengo tem um poderio financeiro, mas a gente sabe que já teve uma relação muito ruim com a CBF. Hoje, essa relação já não é tão distante assim. Acho que os interesses mais convergem agora do que divergem. Tudo está sendo decidido pela Conmebol. É claro, já houve o contato com o governo federal, provavelmente com representantes do presidente da República, Jair Bolsonaro, para esses acertos finais, porque é uma competição de emergência, não estava prevista para acontecer no Brasil, seria realizada pela primeira vez na Colômbia, que vive uma turbulência política, e simultaneamente na Argentina, que também vive a sua crise em meio à pandemia de Covid-19. Agora, há de se lembrar que, segundo infectologistas especialistas, viu, Tebas, a perspectiva é que com a chegada do inverno agora em meados do ano, a situação vai ficar bem difícil, bem complicada também em termos de pandemia aqui no Brasil. Flamengo e Palmeiras fizeram um grande jogo, né? Neste domingo no Maracanã, um clássico digno, né? À altura dos orçamentos, dos times, dos elencos. Agora, vou fazer uma provocação aqui, viu, Tebas e Gabriel. Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, jogou como nunca, mas perdeu como sempre, viu, Tebas?
Perdeu como sempre o Palmeiras, né? E é pior que a verdade, né, Gabriel Dias? O Palmeiras tem aí sido um freguês do Flamengo, né, Gabriel?
É isso aí. Viga, um destaque, algum destaque a mais ou podemos fechar aqui o Flamengo que estreou vencendo, Rodrigo Viga?
Se vocês quiserem, a gente pode ouvir a palavra do técnico Rogério Ceni avaliando o resultado 1-0 sobre o Palmeiras na abertura do Campeonato Brasileiro. Temos tempo, Gabriel?
Temos, vamos lá.
Vamos dormir o técnico Rogério Ceni.
Eu acho que jogar contra o Palmeiras e sair vitorioso é sempre de grande importância. É um clube que, no bom sentido, eu sei que não há rivalidade estadual, né? São diferentes estados, mas é um time que venceu muito nos últimos anos, assim como o Flamengo. Então, quando você tem um confronto, sempre há uma expectativa muito grande. Quando você consegue vencer, isso lhe dá confiança. O torcedor, acho que passa a ver com bons olhos sempre a equipe quando sai vitoriosa num confronto desse tamanho. E quando começa o campeonato, na verdade, você não tem 3 ou 4 rivais, você tem todo mundo como rival, né? A gente não sabe o que vai acontecer, às vezes a formação de uma equipe, você não acompanhou o seu campeonato estadual, então você não tem exata noção do potencial de cada um. Quando começa esse enfrentamento nível nacional, é que a gente vai ter uma noção exata de quem vai brigar, quem não vai brigar pelo título, né? Eu nem acompanhei direito agora os resultados do nosso jogo em diante, eu só vi o Fortaleza vencer o Atlético Mineiro fora.
Ah, então, o técnico Rogério Ceni, lembrando que Flamengo, segunda rodada, não vai acontecer por muitos jogadores cedidos à seleção brasileira e seleções internacionais. E um jogo desse naipe, né, de Palmeiras e Flamengo, merecia um gramado de Maracanã melhor. E se tivermos Copa América no Maracanã, o que já é ruim pode ficar péssimo, né, Tebas e Gabriel?
É isso aí, Viga. Muito obrigado pelas informações, Rodrigo Viga. O Flamengo que joga agora, essa semana não joga, né, porque faz parte daquele pacote de jogos que acabou tendo ali o aval da CBF para que essas partidas fossem colocadas na outra semana, né? O Flamengo teria um jogo contra o Coritiba na Copa do Brasil, que aconteceria na quarta-feira, não vai mais acontecer, só volta a campo agora no final de semana. Acho que essa é a agenda do Mengão para essa semana, né, Viga?
É isso aí. Por conta da cessão de muitos jogadores, não tem jogo pela Copa do Brasil contra o Coritiba. É um respiro, um alívio para o torcedor do Coritiba que está preocupado com esse duelo, viu, meu caro Gabriel?
É isso aí. Um abraço para você, Viga.
Valeu. Grande abraço.
Daqui a pouquinho o Pedro Marques vai falar do lado derrotado. E ontem o Abel deu declarações, né, Tebas, na coletiva. E foram declarações que chamaram a atenção porque ele justificou pontos com relação às últimas críticas que ele sofreu.
Toda a coletiva do Abel Ferreira é uma coisa impressionante, né? Sempre tem algum ponto polêmico, alguma frase que ele solta que vira manchete, impressionante.
E foi uma coletiva voltada para a imprensa, né?
Foi.
E ele disse que a imprensa, inclusive uma das frases do Abel é: eu não devo falar o português claro porque vocês nunca me entendem. E aí, uma das frases que mais chamou a atenção foi essa, né? Então, o Abel tem os seus motivos. Ontem, antes do jogo começar, disse a TV Globo que estava ali esperando a sua demissão, que era aniversário da filha. Isso deu muita repercussão. Foi o que deixou o Abel bem irritado também na coletiva, porque ele disse que era apenas uma declaração, porque estava assustado ali com relação a técnicos que perdem emprego muito rápido, isso ainda repercutindo o que aconteceu com Alberto Valentim, mas são muitos detalhes e muitas informações e muitas pedras jogadas no técnico do Palmeiras. É isso, né, Pedro Marques? Boa tarde.
Muito boa tarde, Gabriel Dias, rapaziada aí do Camisa 10. Pois é, o Abel Ferreira, na chegada ao estádio do Maracanã, foi questionado sobre essa cultura do nosso futebol, da demissão em massa. O Alberto Valentim, lembro aqui, né, foi demitido logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo invicto, né? O Alberto Valentim deixou o comando do Cuiabá sem nenhuma derrota e o Abel foi questionado sobre isso. Ele agradeceu o futebol brasileiro, disse que vai ser eternamente grato ao futebol, especificamente aos seus jogadores, ao presidente Maurício Gagliotti, mas em tom irônico, falou aquilo que deu muita polêmica. Disse: estou esperando ser despedido. E aí, depois da partida contra o Flamengo, a derrota por 1-0, gol marcado pelo Pedro, após uma jogadaça do Bruno Henrique, o Abel Ferreira foi até a sala de coletiva do estádio do Maracanã e fez questão de explicar essa fala. Vamos acompanhar a palavra do Abel Ferreira aqui na PAN.
Olha, o que eu sinto, sinceramente, é que eu acho que o português de Portugal é diferente do português do Brasil, é o que eu sinto. Eu acabei a minha conferência de imprensa contra o São Paulo a dar os parabéns ao São Paulo, a dar os parabéns à equipe técnica do São Paulo, a dar os parabéns aos jogadores do São Paulo, mas ninguém passou isso, cortaram e passaram. Acho que o meu português é diferente, acho que tenho que começar a falar mais devagar porque percebem mal. Volto a falar nessa pergunta no contexto, a pergunta foi-me feita se o professor estava chateado com o futebol brasileiro, com as críticas do futebol brasileiro, e eu contextualizei e disse: eu estou grato ao futebol brasileiro, porque foi aqui que ganhei os meus primeiros títulos, porque até então os clubes que eu tinha treinado tinham sido clubes de média dimensão. PAOK, para quem não conhece, é um grande clube, basta ir à internet e perceber a dimensão que é o que tem o PAOK. E de facto, quando eu cheguei aqui, disse: para juntar títulos à minha carreira, teria que treinar grandes clubes como é o Palmeiras.
Tá aí, ó. Tá aí, portanto, o Abel Ferreira explicando a sua declaração polêmica, forte, e dizendo, né, que a imprensa precisa contextualizar melhor as frases. De fato, muita gente pegou apenas a resposta, não pegou a pergunta, e foi isso mesmo, sobre o que o Abel estava pensando, achando do futebol brasileiro com esses 6 meses que ele já tem por aqui. E, de fato, não mentiu, né? O futebol brasileiro costuma triturar os técnicos. O Alberto Valentim foi demitido sem nem mesmo ter perdido um jogo, né? Foi eliminado na Copa do Brasil, é verdade, mas foi eliminado nas cobranças de pênalti, o que na estatística não resulta como derrota, né? Mas o Abel Ferreira soltando os cachorros e sendo irônico mais uma vez aqui com o nosso futebol e o Palmeiras, que perdeu para o Flamengo 1-0, né? O super clássico, né, que a gente costuma falar. Tinha aquela rivalidade desde o início do ano, o gol marcado pelo Pedro na passada larga do Bruno Henrique, deixou para trás o Luan e o Gabriel Menino. Pedro livre na área fez o gol da vitória rubro-negra, 1-0 para o Flamengo. Agora o Verdão se concentra na Copa do Brasil, né? Nesta quinta-feira já tem o primeiro compromisso contra o CRB e não vai poder contar com Everton, Gustavo Gomes, Matias Vinha, né? Jogadores que foram convocados não vão poder vestir a camisa do Palmeiras por algum tempinho, meu caro Gabriel Dias e também Rafael Teles.
É, esse caso aí de Abel e imprensa é quase, vai virar um caso antigo, né? Enfim, uma coisa que vai se prolongar. E o Corinthians, muito obrigado, Pedro, um abraço pra você.
Forte abraço, até mais.
E o Corinthians ontem, hein?
Sempre ousado, né? Sempre ousado o Pedro Marques, e o Corinthians nada ousado. Ontem o Corinthians foi muito mal. Aliás, atenção Corinthians, hein? Ontem começou mal de novo no Campeonato Brasileiro. Perdeu pro Atlético Goianiense 1-0 em Itaquera, situação complicada. E nesse instante o Kaique Silva está na porta do CT Joaquim Grava e vai trazer informações pra gente. E aí, Kaique, boa tarde. O Corinthians começou mal o Brasileiro, hein, Kaique?
Grande tarde para você, Rafael Tebas. Grande tarde, Gabriel Dias, rapaziada do Camisa 10. É isso mesmo, Corinthians começou com o pé esquerdo nesse Campeonato Brasileiro, perdendo por 1-0 para o Atlético Goianiense. E a gente já começa falando do Corinthians, chamando o técnico Silvinho, porque ontem foi dia de estreia no Campeonato Brasileiro, mas também foi dia de estreia do treinador. Ele foi questionado sobre o que os jogadores entregaram ou deixaram de entregar e acabou resultando nessa derrota. Vamos ouvir, portanto, o que disse o treinador Silvinho.
A nível de entrega, a nível de estratégia de jogo, tudo, entregaram tudo, mesmo com pouco tempo, entenderam, tanto a parte defensiva, a parte de construção, definição, bolas paradas, entregaram tudo. Óbvio que, volto a dizer, eu digo no jogo, aí entra uma outra parte, a parte técnica do jogo, que ninguém consegue prever. 10, 12 minutos ruins, se acertou, melhorou, teve uma chance com o Ramiro, teve uma outra chance de longe, e de repente toma um gol faltando 2, 3 minutos para acabar o primeiro tempo ou menos. Então isso, enfim, a construção do jogo foi essa, mas os atletas entregaram absolutamente tudo, tudo e que nós queríamos.
Tá aí, portanto, o treinador Silvinho, dizendo que os atletas entregaram tudo aquilo que ele esperava. E também a gente tem a palavra dele sendo questionado sobre qual parte da tabela que o Corinthians vai brigar nesse Campeonato Brasileiro. Parte de cima, briga por G4, por G6, por G8, briga por Sul-Americana, apenas briga para não cair. Silvinho foi questionado sobre isso e falou isso que você ouve agora aqui na PAN.
Nós aqui vamos lutar por pontos, nós vamos lutar por pontos pela melhoria dos atletas, por estar disputando, brigando, lutando, e o tempo vai dizer, assim como os demais clubes também. Ninguém sai como, ó, eu sou aquele, sou o primeiro e vou ficar como o primeiro, eu sou o quarto e vou terminar quarto, ou eu sou o sexto e vou terminar sexto. Não vejo bem essa possibilidade, a gente vai variar muito na tabela, como também foi o Campeonato Brasileiro passado.
Tá aí, portanto, o treinador Silvinho. Essas foram as palavras dele depois da partida. Foi questionado sobre o rendimento do time. Pelo visto, ele gostou do rendimento, apesar da derrota por 1-0. A verdade é que a torcida já pressiona bastante. Tinha muita gente que era contra até a chegada do Silvinho. E agora caem matando. Ontem, por exemplo, na entrevista coletiva, né, o Corinthians fez de forma ao vivo em seu canal do YouTube, a gente viu uma enxurrada de fora Silvinho, né? Um monte de torcedor questionando e comentando fora Silvinho, pedindo já a saída prematura, precoce do treinador. É lógico que isso não vai acontecer de forma alguma. A mudança do Campeonato Brasileiro, apenas um treinador pode ser modificado ao longo da temporada. E a diretoria também tem a confiança dele, vai dar tempo de trabalho para o treinador.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.